discutir. Essa conversa me interessa. Não tenha pressa e escute. Essa conversa me interessa.
Amigos da Rádio Dosvox, programa Conversa que Interessa vai chegando na sua edição de número 298. Estamos a 2 pontos da marca 300. Que maravilha. 300 matérias, 300 conversas que interessam. A de hoje vai ser com o João Wilson de Souza. Vou já perguntar para ele um pouquinho da biografia e outros assuntos interessantes para este momento. João Wilson, seja muito bem-vindo ao programa Conversa que Interessa da Rádio Dosvox.
Muitíssimo obrigado aí pela oportunidade de nos dirigirmos aos ouvintes da Rádio Dosvox. De início, eu gostaria de trazer meus cumprimentos aí pelo momento natalino. Estamos no mês de dezembro, já na data maior da cristandade. E desejar a todos que nos ouvem nesse instante um Natal feliz, pleno de realizações pessoais e profissionais para todos os ouvintes da Dosvox.
João, duas perguntinhas em uma só. Primeira, você já tem experiência em falar nos microfones das rádios, seja ela virtual ou física, né? Acrescentando essa primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho de você para que os nossos ouvintes pudessem conhecer quem é João Wilson.
Na verdade, não é essa minha praia, o microfone, mas eventualmente eu sou chamado para dar informações, esclarecimentos, assim, em eventos. E quanto a mim, eu estou chegando aqui à SAC, a Sociedade de Assistência aos Cegos. Eu tenho uma deficiência visual, sou portador de necessidade especial, eu tenho visão subnormal, sou portador de retinose, degeneração da retina, e vim a SAC aqui com o nosso amigo Paulo Roberto me capacitar para desenvolver a informática, poder usufruir dos recursos da informática. Eu sempre fui produtivo, pleno no meu trabalho e ultimamente, com a progressão da degeneração da retina, da patologia retinose pigmentar, eu comecei a perder a leitura e o mundo moderno exige que eu esteja em dia com o conhecimento da informática, sob pena de ficar excluído até do mercado de trabalho.
A nossa conversa de hoje com o João Wilson vai abordar essas questões das nossas deficiências visuais e também do trabalho que ele realiza. Vamos aqui tirar essas informações, como ele falou, que ele gosta de dar informações sobre várias coisas. Então, de hoje, eu já pergunto, ô João, você trabalha na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a nossa grande empresa brasileira de distribuição de mensagens, enfim, de muitas coisas. Primeira pergunta, João. Com o advento da internet, de mensagens eletrônicas, diminuiu a quantidade de carteiros, o trabalho do carteiro diminuiu, ou é um ledo engano?
Na verdade, o que aconteceu foi uma verdadeira revolução. Há 10 ou 15 anos, os futuristas falavam como seria o Correio do Futuro. E ninguém acreditava que o Correio passasse por tantas transformações. Quem viveu internamente e tirou umas férias de 10 anos e retorna ao Correio, ele está totalmente defasado. É outro mundo. O perfil da mensagem que tramita nos Correios, pensava-se com a internet, é que os Correios até deixassem de existir. Mas a empresa, ela sempre procurou manter todos os empregados em sintonia com as transformações por que iam passar. Tradicionalmente, as correspondências eram aquelas mensagens sociais trocadas entre familiares, parentes. Depois, foi passando por mudanças e hoje não se vê mais uma só mensagem manuscrita, endereçada de parente para parente. ela hoje é uma mensagem. Tem dois tipos de negócios principais dentro dos Correios. São as mensagens comerciais e as remessas de mercadorias. As mensagens comerciais, elas dividem-se em duas naturezas. São aquelas financeiras, são documentos, boletos bancários, faturas, e as outras são as propagandas, é chamado marketing direto, aquela propaganda ilustrada, bonita, jornais, revistas com mostruário de mercadorias. E as remessas de mercadorias são aquelas que as pessoas adquirem através das lojas virtuais e utilizam o Correios como meio de transporte. Agora, o que se nota também é que o tratamento dessas remessas, ele deixou de ser aquele tratamento manual e hoje todo ele é eletrônico. Pensava-se até que isso fosse eliminar postos de trabalho. Não, o que se sabe é que o fluxo aumentou absurdamente, ao contrário que algumas pessoas imaginavam. Manteve-se mais ou menos um crescimento vegetativo dos postos de trabalho, só que com funções completamente diferentes das funções antigas. A separação manual de objetos, das mensagens, das remessas, foi substituída pelo tratamento eletrônico. Hoje existem máquinas para separar as mensagens e máquinas para separar objetos volumosos, mercadorias.
Ô João, quer dizer então que o cachorro vai continuar mordendo o carteiro. Tem muito trabalho para ele ainda, sim, né? Entregar as mercadorias, entregar essas correspondências comerciais, enfim, tudo que chega lá nas agências. Bom, você está falando aí já para a nossa segunda pergunta, né? Questão da eletrônica, né? Da automação. Antigamente você tinha os funcionários nos seus postos de serviço que faziam separação manual, faziam a distribuição. Então vamos, para você responder essa pergunta, João, e para facilitar para os nossos ouvintes, vamos simular logo aqui que vamos enviar uma mensagem, uma carta, ou um volume, alguma mercadoria. Ou as duas coisas, tá certo? Acabei de preparar a minha carta, coloquei no meu envelope, né, coloquei o selo, e tem uma mercadoria que eu também quero enviar lá para o Rio de Janeiro. Vou mandar a carta para Brasília, para pedir aos governantes melhorias para as pessoas com deficiências, e vou mandar um volume, uma mercadoria para o Rio de Janeiro. Estou na cidade de Fortaleza, e o João agora vai dizer como é que funciona todo esse processo.
Nessa situação, o cliente, ao dirigir-se a qualquer unidade dos Correios, portando a sua remessa ou a sua mensagem, isso é o tratamento presencial. Ele vai fazer a postagem, já se depara com o que se chamava antigamente a selagem, hoje praticamente tendeu a zero. Ele vai enviar a sua mensagem, que já vai ser recebida por uma máquina de estampagem, que é eletrônica, digital, e ali começa a primeira etapa, que é a do atendimento. Em seguida, essa mensagem, ela é previamente organizada, fechada em pequenos contêineres, caixetas, e enviada à segunda etapa, que seria de triagem. Nessa triagem, ela é destinada à cidade para onde ele está enviando esta mensagem. Este tratamento, ele já é feito eletronicamente, através do CEP, Código de Endereçamento Postal, que é imprescindível para que a correspondência seja separada. Esta correspondência, ela é atribuído um número chamado de registro, que é um código eletrônico, e através desse código, o interessado, acessando a internet, o site dos Correios, ele pode saber exatamente onde se encontra a correspondência dele, se foi recebida na origem, está em tratamento, está em trânsito, conferida no destino, se saiu para o carteiro. No destino, ela também passa por uma máquina de triagem eletrônica, a automação, onde pelo endereço, pelo código do destino, que normalmente hoje, próximo a 90% das correspondências que tramitam pelos correios, elas passam por tratamento eletrônico, o que viabiliza a rapidez para entrega no destino. E a qualquer etapa do tráfego postal, o cliente pode saber onde se encontra a correspondência dele e, no final, confirmar a entrega. Quanto à remessa, existe também o tratamento na unidade e existe também, acessando o 0800-725-0100, que é a central de atendimento ao cliente dos Correios, ele pode solicitar a coleta e o Correio desloca o funcionário na empresa, onde estiver, e com isso ele pode despachar, fazer a postagem dele em domicílio. Da mesma forma, esses objetos vão passar pelo mesmo tratamento de automação e vão chegar ao destino, podendo, qualquer etapa, também saber onde se encontra a remessa. É um processo fantástico, isso é revolucionário. Há 10, 15 anos, tudo isso era manual e hoje é todo por processo de automação.
Rapaz, eu ainda sou do tempo do selo, ô João. Estava mandando minha carta aqui, pegando aquele tubinho de cola, passando o selo. Mas o que é que aconteceu com os colecionadores de selo, hein? Daqui a pouco você fala sobre isso. Então, todo esse processo hoje feito de maneira interativa, hein, com o homem, né, com a pessoa humana e com o elemento da máquina, da informática, o software, tudo isso reunido para que todo mundo seja atendido de maneira favorável, né? Quer dizer, então, se eu tiver alguma coisa para postar nos Correios e não quiser sair da minha casa, vem uma pessoa da empresa fazer esse trabalho, é isso, João? Pelo que eu entendi? E como é que é feito esse pagamento? Como é que é feito esse processo, os custos dessa operação?
Exatamente, Paulo. É bem verdade que o cliente simples, aquele cliente pessoa física, que é um objeto, que ele quer enviar apenas uma remessa unitária, ele desloca-se à unidade de atendimento mais próxima. Mas a pessoa jurídica, pequena empresa, ou mesmo o particular, quando ele tem uma remessa mais significativa, ele acionando a central de coleta, ela se desloca o endereço e faz a coleta sem que seja necessário o deslocamento. Tratando-se de pessoa jurídica, normalmente tem um contrato que vincula isso e o débito é em conta. Quando se trata de pessoa física, o Correio encontra alguma maneira de formalizar esse pagamento. Esse aí é um trabalho que ele é assim, mais em caráter excepcional, mas tem alternativa para fazer algum atendimento em domicílio.
Então não vão ligar para os Correios para mandar pequenas coisas, um CD, um livro, né? Não faça isso que não vai congestionar o trabalho. João, você estava me falando outro dia que essas máquinas, elas são capazes de até ordenar as cartas, né? Carta entra lá, ou as cartas, o grupo de cartas, e a partir daquele momento é separado por esteiras ou por braços, sei lá como é que a gente pode chamar isso aí, né? Essas vias, essas tecnovias. Ah, o que for o bairro tal, então já vai sendo separado aqui, lançado para essa artéria eletrônica, né? Que vai levar esse material que vai ser distribuído lá no bairro tal. Se a carta tiver de cabeça para baixo, a leitura não puder ter sido feita, a própria máquina coloca o envelope na posição. Está muito legal, não está não, João?
É um processo fantástico. O que existe são, como o Paulo acabou de cunhar essa expressão, são as tecnovias onde essas correspondências, elas, ao serem alimentadas as caixetas, elas passam por um processo de posicionamento para que seja lido corretamente. Isso tudo por processo eletrônico, mecânico, automático. A correspondência é lida pelo código de endereçamento postal. Elas são triadas, a máquina aqui do centro de triagem de Fortaleza, ela tem a capacidade de triar até 35 mil correspondências por hora, e com isso as correspondências são destinadas a cada endereço. E depois são lidos os endereços também ordenado, chegando ao carteiro pré-ordenado. Agora, o que se destaca aí, como o Paulo frisou, é que não existe a possibilidade de eliminar o carteiro. O carteiro, aquele contato humano, sempre vai existir. O correio sempre vai precisar da intermediação do carteiro com o cliente. Então, aquele trabalho humano ainda não serviu como ele possa ser eliminado. Ele é essencial.
João Wilson, o carteiro, né, esse, o mensageiro, ele poderia desenvolver outras atividades dentro da sociedade? Ou seja, ele poderia ser, entre aspas, né, um agente de saúde, um agente de segurança, um agente de infraestrutura? Em algum momento, os Correios faz parcerias ou elabora projetos para envolver, por exemplo, o Exército, outras forças da nossa sociedade?
O trabalho do carteiro, ele pode, inclusive aqui no Ceará, teve um início, um momento em que ele passou a fazer um trabalho de responsabilidade social. Houve a campanha de aleitamento materno, onde todos os carteiros foram treinados para passar orientação, prestar um serviço social de como se fazer o aleitamento materno. E no Brasil afora existem inúmeros casos em que são feitas parcerias locais e outras de âmbito nacional, onde o carteiro presta esses relevantes serviços comunitários, serviços sociais. Inclusive, o Correio sempre buscou parceria com muitas unidades para que essas... Um exemplo aqui também desenvolvido aqui no Ceará foi com a Secretaria de Justiça, em que o Correio fez convênios para que eles fizessem trabalhos internos de tratamento, separação final da carga postal, e também associações como de surdos e mudos, em que etapas dos objetos que não são maquináveis, porque nem sempre, às vezes pelas características, há um percentual de objetos que são rejeitados pela máquina. Tratando-se do volume de correspondência que passam pelos correios, muitas vezes as pessoas pensam 2% ou 3%, 2% de uma amostra, de um universo muito grande, a amostra também vai ser enorme. E isso gera uma carga de trabalho também expressiva, e esse tratamento o Correio conveniou com surdos mudos que faziam também essa separação auxiliar. Então existem muitas possibilidade, perspectiva do Correio contar com esse tipo de convênio.
Enquanto você respondia a nossa pergunta, eu já estava imaginando aqui parcerias, né? Você pode levar para as pessoas responsáveis por esse processo, né? Parceria, por exemplo, da empresa dos Correios do Telépolis com a Sociedade de Assistência aos Cegos ou com outras entidades, para que os funcionários, os carteiros, as pessoas envolvidas nesse processo todo, elas pudessem ser qualificadas no atendimento, né, de pessoas com deficiência. De repente o carteiro vai entregar alguma coisa numa residência onde mora um casal de pessoas com deficiências visuais. Então, se esse carteiro tiver um treinamento, uma qualificação para lidar com esse tipo de público, né, seria bem interessante. E também abrir portas, né, em quais funções dentro da empresa pessoas com deficiências visuais poderiam exercer. Ou até mesmo o próprio funcionário da empresa, às vezes, desconhece, né, que há certas normas que facilitam, né, uma pessoa cega enviar alguma coisa pelos correios de maneira gratuita, e como é que deve ser colocado no envelope. A pessoa aprendeu o Braille, né, seria interessante na agência ter alguém que tivesse um conhecimento de Braille. Leva essas ideias para lá, viu, João? Depois a gente conversa sobre essas possibilidades. Qual é a tua opinião sobre isso que eu acabei de falar?
Ah, Paulo, isso é muito interessante. É possível, sim. Existe, a empresa ela tem uma variedade de funções muito amplas. Havendo uma pesquisa, pode chegar a que tipo de funções possam ser desenvolvidas pelo portador de deficiência visual, necessidades, e esse treinamento também, a capacitação naquelas etapas onde há o contato com o público, que você pode ter as pessoas de baixa visão ou até sem a visão, precisa realmente que o empregado tenha sensibilidade para saber lidar com cada uma dessas situações. Então é uma questão de desenvolver. Nós temos aqui na diretoria do Ceará a assessoria de comunicações, onde o seu titular, o João Eduardo, ele é muito voltado, muito aberto para isso aí, e eu vou, inclusive, levar essa proposta para que seja estudada e ver qual o campo, quais os canais que o Correio pode oferecer, tanto do ponto de vista desse relacionamento, da relação com o da relação do empregado com o cliente, como também de absorver em funções específicas o portador de baixa visão, de visão subnormal, ou outras deficiências motoras que já existem, um embrião nesse sentido.
João, isso, vamos levar agora o foco da nossa conversa para a questão da deficiência visual. Eu me lembro que nós nos conhecemos em 1997, quando aqui cheguei na Sociedade da Ciência aos Cegos, e produzi a primeira mesa redonda para debatermos sobre a retinose pigmentar, através do Dr. Valdo, na época vivo, presidente da entidade, a doutora Heloísa. Eles acharam interessante esse momento e nós montamos esse evento. E daí conhecemos muitas outras pessoas que a gente não conhecia, né? O Jorge, o Rolim, os meninos do Quixadá. Então conhecemos outras pessoas com deficiências visuais. E daí surgiu o Grupo Retina Ceará. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência no Grupo Retina Ceará, se você fez alguma viagem para participar de algum congresso sobre tratamentos para retinose pigmentar, informações importantes para os nossos ouvintes que têm retinose pigmentar ou que gostariam de ter essas informações.
Isso, Paulo. Foi, de fato, por volta de 1997, eu diria ali que houve antes e depois dessa data. A questão da retinose, ou digamos mesmo das DDRs, doenças degenerativas da retina, para nós aqui do Ceará, o grande marco foi quando nós fizemos o primeiro seminário com portadores de degeneração da retina. A partir dali eram como nós estivéssemos num mundo completamente desconhecido e que todos eram isolados. A partir daí começou-se a pensar no Grupo Retina Ceará. No Brasil já havia o Grupo Retina Rio, o Grupo Retina São Paulo, o Grupo Retina Valparaíso, também do interior de São Paulo. Nós somos o quarto Grupo Retina, a partir daí fundamos o Grupo Retina Brasil. Isso capitaneado aqui no Ceará pelo Jorge Castro Rolim, que nós o tínhamos conhecido em 1988, quando fomos fazer um tratamento alternativo em Brasília com uma médica americana, doutora Grace, que também era portadora da degeneração, e ela trazendo muitas informações. Era um tratamento assim, alternativo. A partir de 1997, com esse encontro, quando trouxemos a doutora Juliana Paz, da Faculdade Paulista de Medicina, e a doutora Rosana Rezende. Com esse encontro, passamos a ter conhecimento da Associação Internacional de Retina, a IRPA. A IRPA, ela tem sede na Suíça, em Berna, e a cada 2 anos ela faz uma conferência internacional onde a IRPA consegue congregar todos os setores de pesquisa, núcleo de pesquisa no mundo, voltados para as DDRs. Em 2006 houve o encontro no Rio, já foi o 15º. E agora, para 2012, está previsto mais um encontro. A cada 2 anos existe coisa, nos anos pares. 2000 e, 2012 está previsto na Alemanha. E cada encontro desse traz novidades. Nesse do Rio eu estive presente e parece assim, num primeiro momento, que os encontros são já trazendo as perspectivas, os caminhos onde deverão chegar, e muitas etapas foram atendidas, cumpridas, e a questão dos resultados eficazes, eles variam de patologia para patologia. Para várias patologias já foram alcançados resultados muito bons, eficazes mesmo, e para outros são ainda esperanças. O que nós tivemos, que conseguimos ver, é que sempre existem no mínimo 5 vetores de pesquisa. Existe a pesquisa voltada para a farmacoquímica, os processos cirúrgicos, o olho biônico, a genética e também a terapia gênica, que são perspectiva para cada um dos sintomas.
Então o João acabou de relatar aqui, né, uma série de informações importantes. Para você que não conhecia, que existe em São Paulo o Grupo Retina São Paulo, no Rio o Grupo Retina Rio, em Minas o Grupo Retina Minas. Então você procura entrar na internet, buscar os endereços desses grupos, porque sempre quando tem esses encontros internacionais, eles disponibilizam, né, o material do que foi tratado lá. E outra coisa que eu gostaria de destacar, João, neste momento, foi a grande importância que teve para todos nós quando o Grupo Retina Ceará conseguiu, através de seu coordenador, né, o senhor Jorge, que hoje mora em Brasília, para que pessoas com deficiência, né, no caso nós, pudéssemos participar também dos congressos científicos. Então, num congresso científico aqui no Ceará e lá no Rio de Janeiro, né, com médicos, oftalmologistas do mundo inteiro, nós tivemos a oportunidade de estarmos também participando deste momento, né, com médicos tratando com a gente em outras salas, em outros momentos, para que a gente pudesse trocar as informações. Isso foi um grande ganho, porque normalmente os congressos de medicina, né, levam só os profissionais da saúde, né, os profissionais de medicina e outros. Mas e o paciente? O paciente tem interesse de conhecer, o paciente tem interesse de ouvir, de perguntar, e ali no local daquele congresso científico receber do próprio médico, da própria comunidade científica, né, uma resposta. Então isso é muito bacana. A gente até dá essa ideia, lança essa ideia para o Brasil todo, né? Você que mexe com saúde, com congresso nessa área, busque em Brasília, que sempre que tiver um congresso tratando sobre alguma coisa da saúde, que as pessoas que têm aquela deficiência ou aquela doença, em algum momento possam estar participando também desses eventos. João, a gente agradece profundamente a sua participação no Conversa que Interessa. Queríamos muito mais a falar, mas temos que mandar a programação para adiante. Gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes, né? Você abriu a sua participação com a mensagem de Natal. Eu queria que você agora concluísse a nossa fala com uma mensagem para o futuro, né? O futuro das pessoas com deficiências visuais, o futuro da acessibilidade, enfim, o futuro da humanidade.
Aos nossos amigos, colegas portadores de deficiências visuais, eu queria deixar uma mensagem, assim, para que não criem expectativas, porque as expectativas, elas trazem frustrações, mas criem perspectivas. As perspectivas são sonhos, e a gente tem visto o avanço da medicina, o avanço da ciência, muitos resultados fantásticos no tratamento das patologias. Na própria questão da deficiência visual, as perspectivas são muito grandes. Pior do que a deficiência é a sede de informação. Quando a informação chega, ela abre horizontes. Eu sou um dos que não aceito, por exemplo, a deficiência. Mas uma coisa que eu sempre pedi a Deus é que Deus me dê a condição de suportar e saber que não é uma patologia, é uma diferença. Apenas nós somos diferentes de outros, e essa mensagem eu levo para que todos pensem dessa forma. Não aceitem, mas suportem e tenham como uma diferença. O que, que nós somos? Somos diferentes dos outros. E com a informação, com as perspectivas aí, com os avanços da medicina, a gente já tem visto tantos resultados, patologias aí, sucesso, tratamentos, e eu acredito que isso, mais dias ou menos dias, chegará. Inclusive, a perspectiva mais ampla que tem do olho biônico, eu acho que é questão de tempo. Ela vai chegar, não sei se rapidamente, mas ela vai chegar. A gente tem visto muitos avanços, eu acredito que é questão mesmo de que vai chegar. Com paciência, e ela vai ser um negócio que vai ter uma cobertura enorme para quase todos os casos de deficiência visual. Ninguém ficará fora desse guarda-chuva. A minha esperança é essa, Deus é grandioso, e desejo a todos aí um Natal muito feliz, um Natal pleno aí de realizações. 2012 também, o que 2012 tragam as notícias que a gente sempre quer ouvir de tratamentos e de sucesso. Enquanto isso, quero registrar também meu agradecimento à SAC por esse belíssimo trabalho, que deve contar com a nossa colaboração, porque é um trabalho que se reveste em nosso benefício. Essa guerreira, a doutora Josélia, a dona Josélia, que sempre tem aberto as portas para quem precisa. Muito obrigado.
Como disse uma vez, salvo engano, Gilberto Gil, o futuro é um minuto a mais que passou e eu ainda não morri. Ou seja, então, enquanto você estiver respirando, viva, que esse é o seu futuro, que na realidade é o seu presente. A força do presente, o aqui agora, é onde nós devemos colocar nossas energias, porque o futuro chegará naturalmente. Um abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Valeu, Ana Paula, que comandou a máquina de som, Alexandre Almeida, que nos ajuda nesse projeto, a Sociedade de Assistência aos Cegos, que nos mantém vivos também com essa atividade, e principalmente a vocês, ouvintes, que são os grandes responsáveis por essa nossa motivação. Até o nosso próximo encontro.
Ajuda os bons.